Houve um bom amigo com muitas décadas de experiência em questões políticas e de comunicação que teve a cortesia e o cuidado de me dar um muito bom conselho. E o que ele me disse foi: Miguel, um bom ex-líder é um ex-líder calado e desaparecido. E eu tomei isso à letra. Aliás, há imensas histórias que um dia serão interessantíssimas para algum historiador, enfim, algum curioso, que nunca, nessa altura, e mesmo depois do Carlos Guimarães Pinto a mesma coisa, que nunca foram expostas publicamente, porque não é esse o papel. Portanto, nós temos que ter confiança no legado que deixamos ao partido e depois deixar o partido, obviamente, com toda a liberdade, crescer para um novo ciclo, para uma nova fase. Nesse sentido, acho que, ou melhor, tenho pena que não tenha havido algum bom amigo do João Cotrim que lhe tenha dado o mesmo conselho. Todos nós reparamos no discurso de ontem que toda a sala estava unida em saudar e agradecer o legado do João Cotrim, que fez de facto um trabalho de orçamento extraordinário, muito, muito focado na representação externa, que conseguimos um resultado de orçamento fabuloso, e seria suficiente parar aí. Ou seja, todos nós na sala, independentemente de listas e de tendências e dessas coisas todas, estamos todos muito contentes com esse legado e acho que João deve ter mais confiança no seu legado. Estar já depois de sair ou de anunciar a sua saída e em pleno processo eleitoral de quem é que vai suceder, a de alguma forma interferir com isso, é algo que infelizmente minimiza um bocadinho o papel do João, que eu quero acreditar e quero continuar a acreditar, que está ou que devia estar acima disso. Não foi esse o caso ontem, espero que nos próximos tempos seja um bocadinho diferente.
Ele dedicou vários minutos a defender-se das críticas que lhe foram feitas. Isso, essa defesa da honra, acabou por balcanizar ainda mais esta convenção?
Estava aqui, como eu, viu a reação da sala. Portanto, na primeira parte em que o João falou do seu legado, havia aqui uma quase unanimidade, ou uma unanimidade mesmo, ou pelo menos um consenso absoluto na sala, de que é um legado absolutamente fantástico, estamos todos contentes. Quando ele sentiu a necessidade de justificar, por um lado, algumas das críticas, mas mais do que isso, depois, ainda mais tarde, de se imiscuir no próprio processo eleitoral, já não estou a falar daquele episódio inicial, mas agora, isto é, ontem à noite, a sala ficou num profundo silêncio, porque acho que todos nós sentimos o mesmo. É uma pena o João estar a sair desta forma, porque não o merece. Tem um legado demasiado bom para agora, de alguma forma, o manchar com algo que não é o papel dele. O papel dele é muito reconhecido, mas não é este.
O João Cotrim de Figueiredo desdobrou-se em entrevistas ontem à noite e aquilo que lhe perguntava é, desta forma como está a fazer a transição, corre o risco sério de causar sombra a quem quer que seja escolhido hoje para próximo líder da Iniciativa Liberal?
É muito delicado, muito aborrecido a qualquer ex-líder, mesmo um desconhecido como eu e muito, há muito tempo atrás, na IEL, no quadro da IEL, que estamos sempre a mudar de líder, fazer qualquer comentário, mas neste caso acho que é necessário dizer uma coisa. Esse mesmo amigo com décadas de experiência que me deu aquele bom conselho, explicou-me, teve cuidado de me explicar porquê que um bom ex-líder deve estar calado. Porque se fala bem, está-se a apropriar do que vem a seguir. Se fala mal, está a dividir o partido. E eu acho que o João podia não ter essa intenção, quero acreditar ainda que não, mas teve essa tentação. Acho que se exaltou e não percebeu que isso inevitavelmente prejudica quem quer que seja eleito hoje.
Por último, perguntava-lhe precisamente sobre isso, sobre a unificação do partido. É evidentemente uma preocupação de todos e ninguém a esconde. Está aqui na convenção, consegue medir o pulso ao ambiente. E aquilo que lhe pergunto é se acha que a Iniciativa Liberal vai conseguir fazê-lo como tem feito ou se o dia de amanhã pode marcar uma viragem do rumo da Iniciativa Liberal e haver várias facções como existem noutros partidos e que muitas vezes levaram ao fim da representação desses partidos.
Estou convencidíssimo que não vai ser esse o caso e que nos vamos unir. Aliás, porque senão não teria apresentado uma lista ao Conselho Nacional, a lista T, todos os diferentes, todos liberais. E estou a referir isto porque o próprio mote da lista representa bem aquilo em que eu e toda esta equipa acredita. Nós temos, por exemplo, apoiantes na lista do Rui Rocha, do Zé Cardoso e da Carla Castro. É conhecido o meu caso, mas há vários casos na lista. E, portanto, nós queremos demonstrar que sim, é possível, esta nova forma de fazer política em que cada indivíduo é respeitado por ter opiniões diferentes, mas todos nos conseguimos sentar à mesa e participar num projeto de governação. A IEL tem que governar o país, tem que fazer parte de uma solução governativa. Nós acabamos este ciclo de representação com sucesso, mas o próximo ciclo é um desafio muito maior em que todos têm que participar. Dito isto, que é a parte bonita, há uma outra parte que é um enorme desafio. Está aqui, como eu, na sala, e todos nós temos notado que hoje é um dia histórico. Mas é um dia histórico por muitos motivos. Um dos principais que não está a ser dito aqui é que a IEL hoje tem que escolher entre duas opções. Não estou a falar, obviamente, dos candidatos, que são três, qualquer que seja o partido estará bem entregue, mas duas opções de ação. Ou a IEL volta a imitar, ou imita, os partidos do costume, o PS entre Pedro Nuno Santos e o António Costa, ou o PSD entre o Montenegro e o Rui Rio, ou acreditamos, como sempre acreditamos, conseguimos construir uma nova forma de fazer política, que é difícil, porque é nova, porque estamos a inventá-la, mas em que acreditamos na participação do eleitor. E se acreditamos na participação do eleitor, se defendemos a liberdade de cada cidadão português poder participar na vida pública, aqui temos que fazer isso. Eu acho que a grande discussão hoje não está a ser tanto sobre a liderança ou sobre os órgãos, está a ser muito mais se queremos um partido em que, muito mais do que facções, temos indivíduos que podem participar com opiniões diversas, mas construtivas, ou se, por uma questão de facilidade, ou porque sempre foi assim, não é, o sistema de partidos, se acabamos por imitar estes maus hábitos de outros partidos, em que o indivíduo tem que estar em caixinhas, não é? Em que temos que, mais do que participar no partido, temos que ser apoiantes deste, apoiantes do A, apoiantes do B, não é? Ser os bons, ser os maus. Esse maniqueísmo, essa divisão só serve para as lideranças se apropriarem das pessoas como votos e não como cidadãos participantes. Essa é a luta da Iniciativa Liberal. Eu acredito profundamente que a Iniciativa Liberal está a mudar a forma de fazer política, mas é um período de adaptação e, portanto, vai ser um período difícil e longo. Mas sim, estou confiante.
Muito obrigado.
Obrigado, eu.